Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Já estamos novamente aqui para esse encontro com vocês de todos os dias, de segunda a sexta-feira, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, para começar o programa. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar logo o jornal de hoje, Humberto, trazendo informações sobre chuva. Sabemos que temos chuva em uns locais e outros locais não. Então, mais de 150 cidades estão com alertas para chuvas nesta segunda-feira.
5 mortes violentas foram registradas em São Luís durante o final de semana.
E o governo federal classifica como inaceitável o tratamento dado por deportados brasileiros pelos Estados Unidos.
Congresso movimenta 21 bilhões de reais com as emendas PIX e só 4% tem prestação de conta concluída.
E a Ibomar chama atenção para o baixo estoque crítico de bolsa de sangue no estado. A situação está complicada.
Temos também as notícias do esporte. Jogador e auxiliar do Sampaio Corrêa passam mal após partida em Tundum.
Temos também as movimentações dos nossos repórteres nas principais cidades do Maranhão e também direto da capital federal.
Isso tudo porque está começando
o Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 27 de janeiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã que já está na sua tela, já está na sua rádio, já está na sua televisão. Hoje nós vamos conversar também sobre esse assunto que está preocupando autoridades, principalmente as autoridades na área de saúde, e está preocupando também muitas famílias, os pais, as mães, todo mundo se preocupando com relação aos efeitos do celular cada vez mais precoce, do uso do celular cada vez mais precoce. A criança ali a partir de 1 ano, 2 anos de idade, já com aquela sede pelo celular, com aquela dependência do celular. Quais são as consequências para o desenvolvimento da criança? Nós vamos conversar, o repórter Carlos Roger vai conversar com o psicanalista Dr. Lisboa Oliveira aqui no nosso programa de hoje. Você não pode perder essa conversa porque pode ser muito importante e pode estar acontecendo dentro da sua casa. É um problema que pode ter consequências sérias e estar dentro da sua casa. Nós vamos começar o nosso programa. Olha, ele já está mostrando aqui, ó, o cadastro. Não, ainda não. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Mas eu vou trazer para vocês o alerta e não vou fazer aqui como o prefeito de São Paulo, não. O prefeito de São Paulo disse, ó, não tinha jeito, não é, porque foi muita água mesmo em curto espaço de tempo e não dava para resolver os problemas. É verdade, nós vamos admitir, né, que o prefeito está correto. O problema é que estão acontecendo alguns eventos climáticos muito fortes, Jalber Pereira, e a natureza não tem como você ir contra a força dela.
Ela não perdoa,
tem. Não, ela não perdoa. Então, o que nós temos mesmo é que respeitar a natureza, né? É evitar provocá-la para que não tenha uma reação mais rigorosa. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para 153 municípios aqui do estado do Maranhão. Esse alerta é válido até para as 10 horas de hoje, mas pode perdurar até mais tarde. Entre as cidades inseridas nesse alerta estão as capitais São Luís, Açailândia, Anajatuba, Axixá, Barra do Corda, Bequimão, Cajari, Caxias, Cedral, Codó, Coroatá, Dom Pedro, o pessoal também lá de Estreito, Godofredo Viana, Governador Edson Lobão, Grajaú, Humberto de Campos, Itinga, Presidente Dutra, Viana e Zé Doca. Em São Luís também a previsão é de possibilidades de trovoadas na na tarde desta segunda-feira, com temperatura de 29 graus. A máxima na cidade de Imperatriz, região sul, onde o tempo deve ficar parcialmente nublado e nuvens com chuvas e trovoadas entre o fim da tarde e o início da noite. Lá a máxima é de 31 graus na cidade de Imperatriz. Está vendo o mapa, quem está acompanhando pela televisão ou aqui pelo YouTube, no canal Central de Notícias Brasil, você está vendo o mapa aí das regiões do estado do Maranhão que estão mais propensas a receber aí fortes chuvas e trovoadas nesta segunda-feira.
E um detalhe, Humberto, aqui tem, de acordo com a informação do IMET, são para várias regiões do estado. Você falou Presidente Dutra. Um detalhe aqui, Presidente Dutra...
Região central.
Essa, né? Região central. Tuntum fica ali a cerca de 10 quilômetros de Presidente Dutra. E é uma das cidades que continua com um clima tão elevado que, para você ter uma ideia, no último, ontem, por exemplo, tivemos o jogo entre Sampaio e Tuntum pela quarta rodada do Campeonato Maranhense. O clima estava tão quente lá que teve um jogador do Sampaio, lateral direito Raí, também o auxiliar técnico, o Fernando Alves, passaram mal durante o jogo em que Sampaio venceu o Tuntum pelo placar de 2-1. Inclusive, o Sampaio divulgou uma postagem em suas redes sociais afirmando que, além desses dois profissionais, alguns atletas e também comissão técnica, alguns membros da comissão técnica, se queixaram de mal-estar durante o jogo lá contra a equipe anfitriã. Então, foi um clima muito quente. Inclusive, esses dois profissionais, o Raí e também o Fernando, que é auxiliar técnico, esses atletas não conseguiram sequer se alimentar por causa do desgaste causado pelo calor. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal da cidade, lá o Dr. Rafael Seabra, e foram medicados, estão ainda em observação, segundo o que divulgou o Sampaio. Mas é uma região muito quente, para quem conhece ali Tuntum sabe muito bem do que eu estou falando. Algumas vezes que passei por lá, era muita chuva ou era muito quente. Enfim, enquanto essas 153 cidades estão com alertas de chuva para esta segunda-feira, outras também precisam estar atentas, porque o clima continua elevado. Não sei se você lembra, mas nas últimas semanas divulgamos aqui algumas cidades que entraram em situação de emergência, devido a essa alta temperatura. Bequimão, minha cidade, foi uma delas, Palmeirândia, Santa Helena também, eu lembro muito bem. Enfim, eram em torno de 10 cidades que estavam com essas alertas para a grande estiagem. Mas, pelo menos, algumas dessas cidades já foram citadas hoje aqui no programa, que estão sob alertas de chuva, como é o caso de Bequimão. Então, vamos torcer que haja um equilíbrio, porque, caso contrário, muita gente pode se sentir mal.
E deve ter cuidado, né, Jabreiro? Nos primeiros sintomas, o jogador também deve ter cuidado, logo que começar a sentir o problema.
Sair de campo, se hidratar,
procurar a equipe médica, né, para poder verificar a situação, porque tem aquele chamado mal súbito, né, que pode provocar até a morte
até por isso,
dentro de curto espaço de tempo.
E até por isso que as partidas profissionais de futebol, elas só devem começar se estiver o médico contratado, inclusive pelo time mandante, naquele local. Até porque é um esporte de contato, onde o jogador pode se machucar, e também por essas questões climáticas.
E a Marinha vetou o uso de embarcações confiscadas pela gestão Léo Cunha. O caso aconteceu é que a Marinha do Brasil vetou no último sábado o uso de duas embarcações confiscadas pelo prefeito da cidade de Grajaú, Léo Cunha, para a travessia de veículos e passageiros pelo rio Tocantins, lá no local onde a ponte desabou. As irregularidades foram verificadas após vistorias realizadas pelo órgão no dia 3 de janeiro. Foi isso que aconteceu. Em comunicação oficial, o órgão declarou que as duas balsas do grupo Pipes apresentam pendências quanto à emissão de certificado de segurança da navegação e do cartão de tripulação de segurança.
Esse
é
fato,
o CTS.
Esse fato, Humberto, já era aguardado com grande expectativa. O que acontece? Depois que a ponte caiu, as pessoas ficaram ilhadas, tanto de um lado como de outro. Então, o que a prefeitura fez, através lá do seu prefeito, lá, o Léo Cunha, confiscou essas embarcações de uma empresa, duas embarcações de uma empresa que estavam na região. Só que a Marinha ainda não tinha expedido a certificação para saber se realmente atendia os padrões. Então, existia essa perspectiva. Só que foi feita a vistoria e essas duas embarcações acabaram não passando, foram reprovadas. Então, o que que acontece? Com isso, elas vão ser tiradas de circulação, então é necessário que o DENIT possa tomar uma providência o mais rápido possível, que o que não pode é a cidade ficar ilhada tanto de um lado, a estreita ficar ilhada aqui no Maranhão, e a Guianópolis está do lado do Tocantins, porque a população está enfrentando muitas dificuldades com essa situação.
Tem que verificar quais são os problemas, quais são as exigências para serem tomadas essas providências e esse documento seja liberado imediatamente, porque o povo está precisando atravessar o rio. Nós vamos trazer logo o repórter Carlos Roger, que tem informações, ou vamos chamar o intervalo? Vamos chamar um rápido intervalo, e depois do intervalo nós temos o repórter Carlos Roger, depois nós vamos ter o David Luiz, vamos ter Elivaldo Ramos, e depois nós teremos o psicanalista conosco aqui, dando alerta importante para você, que é pai, que está entregando o seu aparelho celular para o seu filho antes do tempo.
Estamos apresentando Central Manhã.